Vamos ver um pouco de Halakhot de Purim, depois terminamos a Megilá Baruch Hashem. Em primeiro lugar, antes de Purim, tem Ta'anit Ester, o jejum de Ester. Geralmente, o jejum de Ester é feito na véspera de Purim, dia 13 de Adar, como nós vimos ontem ainda na história de Purim, que foi o dia da grande batalha de defesa do nosso povo, e por isso que se jejua em lembrança a isso, que naquele dia que teve a batalha, as pessoas jejuaram para fazer tshuva e pedir para Shem, Filot, etc., para poder ter sucesso nessa batalha. Isso é no dia 13 de Adar. Mas, uma vez que esse ano 13 de Adar vai ser no Shabat, e obviamente que Shabat fora Yom Kippur não se jejua, então teria que se jejuar na sexta-feira. Mas já que já estamos antecipando o jejum, não vai ser no dia, que é no Shabat. Já vai antecipar, para que deixar na sexta e todo mundo entrar com fome no Shabat? Então já que já vai antecipar, se antecipa para quinta-feira, e portanto o jejum vai ser essa quinta-feira, ele... O jejum começa às 5 horas da manhã e termina 15 para 7. Um jejum não muito curto, porque ainda está meio verão, mas de qualquer forma... E aí vale a mesma lei de todos os outros jejuns diurnos. Se uma pessoa, depois do jantar, ainda está pensando que ele quer comer ainda de madrugada, 4:30 da manhã, 4 horas da manhã, ele quer levantar, comer alguma coisa, beber alguma coisa, ele deve pensar, antes de terminar a refeição da noite, ou pensar, ou falar, que ele vai comer ainda depois dessa refeição, para que não seja considerado já o início do jejum. E aí, se ele quiser acordar de madrugada, ou ele de repente está com... Se eu acordar, eu como. Então, se acordar, come. Precisa pensar isso antes de acabar o jantar na noite anterior, na quarta-feira à noite. Jejum tem Slichó de manhã, tem Aneinu, tem Kriata Torá, etc., como todas as regras de jejuns. Também, uma vez que nessa época de Adar, mês de Adar, na época do Beit HaMikdash, tinha que se dar meio shekel para o Beit HaMikdash, uma coleta anual feita em Adar, e a partir de Nissan, todos os sacrifícios públicos do templo eram comprados com essa coleta. Por esse motivo, nós hoje em dia damos também em lembrança a isso. Não dá para cumprir a mitzvah mesmo, não tem Beit HaMikdash. Nós damos um dinheiro, zecher lemachatzit shekel, em lembrança ao meio shekel. Isso geralmente se costuma fazer na véspera de Purim, no jejum. Então, no jejum agora na quinta-feira, ou quem não fez na quinta pode fazer na noite de Purim, não fez na noite, faz no dia de Purim. Só um costume para lembrança, zecher lemachatzit shekel. Se dá uma moeda que tenha o valor de meio, já que é meio shekel, não 50 centavos de shekel, meio shekel, então se dá uma moeda que vale meio. Uma vez que na Torá lá aparecem três tipos de doação diferentes, então em lembrança a isso nós damos três moedas, três meias moedas, ou em Israel três meio shekel, ou nos Estados Unidos três half a dólar, ou na França, se não me engano, também, hoje em dia não é mais, né? Agora já é euro, acabou. Mas na época que tinha o franco também, tinha meio franco, e assim vai, tem vários lugares onde há uma moeda metade.
Meio real.
Não tem meio real, né? 50 centavos. Então, mas meio, estamos falando que na moeda está escrito meio. Igual no dólar, igual no shekel. E aí, de uma forma geral, se costuma dar uma preferência a usar três moedas de meio dólar, porque, quer dizer, três moedas de meio dólar antigo, não das modernas, porque as antigas eram feitas de prata. E aí tem também o valor de prata correspondente ao meio shekel lá, e até mais. Então você dá três moedas e assim está meio shekel em todos os aspectos, em peso de prata e também no valor meio. Então como que se faz? Geralmente na sinagoga tem uma bandeja que tem três moedas e você compra essas três moedas. Então ou você vai comprar elas pelo valor delas, então um dólar e meio faz a cotação do dia e compra elas, ou tem gente que costuma dar em reais o valor da prata que se daria para o Beit HaMikdash, Você tem que ver também a cotação do dia da prata. São 9 gramas e pouco de prata. 9,5, 9,7, alguma coisa assim. Então seria meio shekel. Aí você vê a cotação da prata e dá esse valor que é, sei lá, 10 reais, alguma coisa do gênero. 10, 12 reais, se não me engano. Aí a pessoa põe esse dinheiro na bandeja, comprou agora as moedas, pega as moedas, adquire elas, quer dizer, levanta elas, são suas, você pagou por elas. E agora você joga na bandeja elas e fala, Zechel Machatzit HaShekel, estou dando em lembrança ao meio shekel. Bom, esse ano, Purim vai ser no domingo, Motzei Shabbat, e até como nós fizemos no ano passado, também foi a mesma coisa, nós vamos rezar, se Deus quiser, Minchá no Shabbat, logo depois de Musaf. Musaf, Kiddush, todo mundo sai lá fora, come alguma coisa, e assim que der o horário que já pode rezar Minchá, que é meio-dia e 40, mais ou menos, por aí, nós vamos já rezar Minchá. E assim depois você não vai para casa e só volta de noite quando já tiver terminado o Shabbat. Aí nós voltamos para a sinagoga, vai ser no caso 8 horas. Reza-se Arvit. E depois da Amidá para leitura da Megilá, mitzvah do dia. Uma das mitzvot do dia. Nós temos 4 mitzvot para fazer no decorrer de Purim. 2 vezes a leitura da Megilá, uma noite e uma de dia, e as outras 3 mitzvot que são feitas no dia, que são as mitzvot de Matanot Levionim, presente para os pobres, Mishloach Manot, presente de comida para os amigos, que da segunda manhã vamos falar sobre essas mitzvot, Mishté, um banquete, e a segunda vez a leitura da Megilá no dia de Purim. No caso, esse ano, a Havdalah fica para depois de Arvit. Existe um conceito, quanto mais nós podemos adiar a Havdalah, mais se adia. Por isso, o acendimento da Hanukkah na sinagoga também, no Motzei Shabbat, antes da Havdalah, assim também. A Megillah primeiro, depois a Havdalah. Logicamente que Shabbat já terminou, e logicamente se nós queremos vir para a sinagoga de carro e trazendo as coisas, etc., então antes de sair de casa, ou melhor, assim que termina Shabbat, se fala em casa, Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, simplesmente essas palavras, fala abençoado é aquele que separa entre o sagrado, o Kodesh e o Chol, os dias comuns, e acabou, terminou o Shabbat para você. Tudo bem, falta fazer a Abdala ainda, não pode ainda comer, mas não tem problema, não dá para comer antes de ouvir a Megillah também. Então não tem o que fazer, assim que termina o Shabbat, se prepara, vem para a sinagoga. E nós ouvimos a leitura da Megillah. A leitura da Megillah é feita de um pergaminho, e esse pergaminho, perante aquela pessoa que vai ler, fica completamente aberto, não é igual o Sefer Torah, que é enroladinho, se abre toda a Megillah, aberta igual antigamente as cartas eram abertas dessa forma, e posta uma parte em cima da outra, assim. E o Balcorê lê da Megillah aberta. O Balcorê, aquele que vai ler a Megillah num lugar público, deve ler de pé, por honra à congregação. Mas se ele estiver lendo para uma pessoa, duas pessoas, alguma coisa assim, não tem problema, pode ler até mesmo sentado. O que sim é importante, que na hora das brachot da Megillah, o correto é ficar de pé. Depois das brachot, tem aqueles que também costumam ficar a Megillah inteira de pé, ouvindo ela de pé, tem aqueles que eventualmente se sentam. Antes da leitura da Megillah, se faz 3 brachot. Primeira brachá que se faz é Soal Mikra Megillah, sobre a leitura da Megillah. Segunda, Shasan Isim Lavoteino, que nos fez milagres com nossos pais. E a terceira brachá, Sheheyanu, a leitura da Megillah já faz 1 ano que você não faz, então você faz Sheheyanu. Isso à noite. De dia existem 2 costumes. Há aqueles que fazem Sheheyanu também no dia e tem aqueles que não fazem Sheheyanu no dia. Então, indiferentemente do costume, se a pessoa faz Sheheyanu de dia, então ele tem que pensar agora em outras mitzvot que tem para fazer hoje. Não é só da leitura da Megillah. O Sheheyanu vale para as outras mitzvot também. Os presentes para os pobres, presentes para os amigos e o banquete. E no caso, se a pessoa não vai repetir Sheheyanu de manhã, então à noite ele precisa já pensar em incluir no Sheheyanu dele todas as mitzvot que ele vai fazer no dia seguinte.
Shabbat faz Shefeyano de manhã também, e os Yetzes não fazem de manhã. Os Faradim também não fazem de manhã. Bom, um detalhe super importante, a leitura da Megillah, para a pessoa poder cumprir a mitzvah, ele precisa ouvir palavra por palavra, do início ao final da Megillah, sem perder nenhuma palavra. Se a pessoa perde uma palavra da Megillah, ele precisa ouvir a Megillah inteira de novo, porque faltou, não ouviu toda a Megillah. Então, por isso é muito importante, em primeiro lugar, ter silêncio na sinagoga. Em segundo lugar, é esse costume que nós temos de bater quando se fala o nome de Haman. Deve-se esperar ouvir a palavra Haman do Balcoré. Depois que ouvir o Haman, aí sim pode fazer barulho. Não fazer barulho em cima do Haman, que vai perder uma palavra. Além disso, também é ser comportado, e aí eu peço para vocês, já que é um público seleto, que tentem cada um na sua posição na sinagoga, na hora da leitura, colocar ordem na sua vizinhança para parar o barulho logo. Não precisa também exagerar, né? Uma mitzvah fazer o barulho. Então faz o barulho no 2, 5 segundos, acabou, 10 segundos, shoin, não só mais. E depois também parar, e sem ficar girando reco-reco de vez em quando, que atrapalha as pessoas que querem prestar atenção na Megillah. Se uma pessoa perdeu alguma palavra da Megillah, ele tem uma forma ainda de conseguir consertar. Qual é? Ele pode ler, mesmo que no Humash, no livro de Megillah, que não é pergaminho, ele pode ler as palavras que ele perdeu. E, obviamente, vai ter que correr atrás do Balcorém. Então, se ele perdeu e ele logo percebe, ele é rápido, lê duas, três, quatro palavras, ele já está ouvindo de novo onde está o Balcorém e segue ouvindo do Balcorém. É uma forma de não perder. Só perder uma palavra, imediatamente corrige você mesmo e continua ouvindo o que o Balcorê está falando, para não ter que depois ter que ouvir toda a Megillah de novo. Além disso, no decorrer da leitura da Megillah, se costuma ler alguns versículos. Costuma que o público lê alguns versículos. Isso se faz para deixar as pessoas acordadas, principalmente as crianças acordadas, e também que são versículos muito centrais na história de Purim, o começo do milagre e o final do milagre. Por isso, se costuma o Balcorê para, todo mundo fala aquele pasuk, e em seguida o Balcorê lê. Além disso, na leitura da Megillah também aparecem os 10 filhos de Haman, como nós vimos ontem, que o costume é que o Balcorê lê todos os 10 filhos em um fôlego só. Então existe uma discussão, porque ninguém está lendo a Megillah na sinagoga. Uma pessoa está lendo para todos. Então existe o conceito na Halakha, que quando uma pessoa lê e as outras ouvem e prestam atenção, é como se eles estivessem também lendo. Então tudo bem. Por isso você não precisa tocar o shofar. Você ouve o shofar dos outros. E é suficiente. Você não precisa fazer, às vezes, uma brachá, por exemplo. Se ouvir a brachá do outro, responde amém e é suficiente para você também. Desde que os dois tiverem intenção. Ele que está fazendo a brachá, que você está fazendo por você, e a pessoa que está ouvindo também tem intenção que a brachá do outro valha para ele. Então, a leitura da Megillah é óbvio que vai valer, da pessoa que está lendo, para todo mundo que está ouvindo e prestando atenção. A dúvida é, será que essa uma respiração, esse um fôlego que o leitor vai fazer, vale também para as pessoas que estão ouvindo. Então, por isso, há o costume que as pessoas da congregação também, Balcorê para naquele lugar e todo mundo no seu lugar lê rapidamente também os 10 nomes. Tem um outro motivo também para ler os 10 nomes, é porque, eventualmente, pelo fato do Balcorê estar num fôlego só, ele pode perder o ar no meio e ele de repente fala alguma palavra meio baixo e as pessoas não vão ouvir um dos nomes dos filhos do Haman e não vão cumprir a obrigação da Megillah. Então, para isso, todo mundo já garante, primeiro todo mundo lê os 10 filhos de Haman, depois deixa o Balcorê falar em um fôlego só. Também existe o costume, isso para a pessoa que está lendo a Megillah, aparece na Megillah dois lugares falando em Geret Hazot esta carta, então o Balcorê dá uma sacudida na Megillah, que é essa carta que nós estamos lendo. Além disso, também no dia de Purim, quando se lê o versículo La Yehudim Aita Orav Simcha V'Sasson V'Kar, todo mundo fala, um dos versículos que a congregação também fala, Na Gemara consta, e nós vimos aqui, estudamos a Megillah, Vicar é o Tfilin. O Tfilin é a nossa honra. Então, por isso, muita gente costuma também, quando lê esse versículo, falar Vicar, dá um beijo no Tfilin, igual nós fazemos no meio da Tfilá, em alguns pontos, que se dá um beijo no, da mão e da cabeça também, nesse momento, costuma dar um beijo no Tfilin. Depois da leitura da Megillah, tem uma outra brachá, Arave Triveino. Essa brachá só é feita, essa leitura da Megillah é feita com minyan. Se é feita por uma ou duas pessoas, não se faz essa brachá. Então é importante que a leitura da Megillah deve ser lida na ordem. Quer dizer, se uma pessoa, por exemplo, chegou na sinagoga atrasada e ouviu o 8º, 9º, 10º capítulo da Megillah, não adianta depois ele só ler o do 1º ao 7º. Ele precisa ler do 1º ao 10º. Não dá para mudar a ordem da leitura da Megillah, precisa ser na ordem que ela está escrita. Também no décimo filho do Haman, Vaizata, na Megillah tem um vav grande. Vaizata está escrito como vav grande e tem uma divergência como se interpreta o que a Gemara está querendo dizer. A Gemara fala que esse vav deve ser incumpridado. E a pergunta é como ele deve ser incumpridado? Que você deve fazer ele maior, mais comprido, ou que esse vav deve ser lido de forma mais comprida? Então, para cumprir ambas opiniões, nós fazemos as duas coisas. Na Megillah está escrito um vav maior, e o Baal Koreh também tem que falar um vaizata mais forte, o vav. Depois que se termina a leitura da Megillah, nós falamos Shoshanat Yaakov, que na verdade faz parte de um poema mais comprido. Muita gente fala o poema inteiro, Asher Reini começa. À noite se fala desde o Asher Reini, de manhã só se fala Shoshanat Yaakov. Outros costumam, tanto de noite como de dia, só falar Shoshanat Yaakov. Que o principal desse trecho é o fato que consta na Halakha, que depois da leitura da Megillah deve-se falar a parte que consta nesse trecho, que Arur Haman, amaldiçoado é o Haman, e Baruch Mordechai, abençoado é o Mordechai, Arurah Zeresh, amaldiçoado é Zeresh, Bruchah Esther, abençoada é Esther, amaldiçoados são todos os Rechaim, abençoados são todos os Sadikim, e Harvonah também seja bem lembrado, uma vez que ele é que deu a dica de como matar o Haman tão rápido para o Ahasuerus.